Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!
Oi pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube do Dodô Pit ao Grid, ou bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário para você que nos assiste depois aqui no YouTube ou quem nos ouve nos agregadores de podcast. Chegamos para o episódio 78, com um pouquinho de atraso para quem está acompanhando ao vivo, né? Porque se a gente não colocasse o botão aqui do ao vivo, a conversa pré-live iria até o fim da noite aqui praticamente. Mas uma hora a gente tem que começar. Chegamos para o episódio 78. Pós-GP do México, ou oficialmente GP da Cidade do México, né? Mas até a Fórmula 1 na hashtagzinha lá coloca GP do México, né? Então, o nome Cidade do México é apenas no oficial. O GP do México que teve mais uma vitória de Max Verstappen, mais um dia, mais um recorde, mais um recorde, né? Como disse o próprio engenheiro dele, vamos falar sobre isso. Igualou Alain Prost com 51 vitórias. Superou agora ele é o recordista de vitórias em uma mesma temporada, né? 16 vitórias em uma única temporada. Mas acabou que o grande destaque, digamos assim, tanto antes quanto depois da corrida, foi o companheiro dele que durou uma curva, né? Impressionante o que acontece com o Sérgio Pérez. Vamos falar bastante sobre ele. Vamos falar de Hamilton, que fez uma grande corrida e terminou em segundo. Vamos falar de Ricardo, que será que ressurgiu das cinzas? A ver, vamos falar de Norris, que fez uma corridaça, saiu lá de trás para terminar em quinto. Vamos falar de muita coisa, dos novatos que treinaram na sexta-feira. Tem muito assunto para a gente comentar. Eu, Eduardo Costa, estou neste episódio 78 ao lado dela, né? Não sei porque eu faço suspense, porque é sempre a mesma pessoa toda semana aqui. Dona Beatriz Barbosa, tudo bem?
Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. Olá, quem vai acompanhar posteriormente nos agregadores. Realmente, havia muita expectativa para o GP do México, não para a corrida em si, mas para o que seria de Sérgio Pérez. Haviam já rumores que antecederam a corrida. Helmut Marko disse que não falaria nada até esse GP sobre a situação do Pérez. Então, tinha toda essa questão, né, de bastidores. Por mais que o Pérez tenha contrato para o ano que vem, existe uma dúvida se continua ou não. E depois da corrida no México, as coisas ficaram muito mais complicadas para o Pérez. Ficou claro que ele sentiu a pressão e ter durado uma curva numa corrida em casa, que poderia ser decisiva. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo nos bastidores, mas tinha esse ar de ser algo mais decisivo no México. Foi extremamente prejudicial para o Pérez. E na sombra dele tem o cara que... Esteve o cara que... Surge como um nome que pode substituí-lo numa casa de troca aí na Red Bull, que é o Ricardo, que retornou em Austin, fez a sua segunda corrida aí após a lesão e foi para a zona de pontuação, fez o melhor resultado da AlphaTauri na temporada, enfim, foi quarto colocado na classificação, e tudo isso aumenta aí a bola de neve onde o Sérgio Pérez se encontra envolvido nesse momento. É destaque do episódio, é destaque do GP do México, mas não é um destaque bom, porque nem sempre os destaques são positivos, e o Pérez mostrou muito bem isso nessa etapa do México.
Exatamente, né? Esse GP do México foi em algumas questões, ele foi tão fora da curva, né? Que muito se discutia antes do final de semana começar, como seria a receptividade para o Verstappen, para a Red Bull, se a torcida ia vaiar, né, por conta de tudo que já tivemos esse ano. E findou que o vaiado do final de semana foi Charles Leclerc. Por aí você tira o que aconteceu. Foi vaiado Charles Leclerc por conta do que aconteceu na largada, né? E acho que é importante a gente... Normalmente a gente começa pelo vencedor, mas assim... Até pedimos desculpa, né? Isso não é nenhum tipo de crítica nem nada, mas o Verstappen ganhar a corrida esse ano não é notícia, né? A gente tá só contando esse recorde crescer. A grande expectativa antes do fim de semana, dona Beatriz, era por Sérgio Pérez, né? Como seria Sérgio Pérez em casa? O que seria o desempenho do Pérez correndo na sua terra natal? Um grande apoio, ele é idolatrado, né, no México, é impressionante, né? E isso é bem legal, né? Assim, não é porque o cara não tem título, não tem uma quantidade enorme de vitórias, que ele não tem que ser querido, né? Ele é um piloto que conseguiu feitos que nenhum piloto mexicano tinha conseguido. Então, é um cara muito querido dentro do próprio país e chegou com muita expectativa. Fez um quali não tão bom e aí de repente ele faz a largada, aquela que se dá certo, ele vai para aquele movimento na primeira curva, que se dá certo era a largada da década. Ele ia pular de quinto para primeiro. Deu errado e ele abandonou, ficou desolado depois da corrida, o público também ficou desolado e principalmente, né, a briga pelo vice-campeonato, porque se a gente comentava aqui depois de Austin na semana passada, que o Sérgio Pérez, ele tinha estado muito bem, porque com a desclassificação do Hamilton, ele herdou um quarto lugar, fez 12 pontos e o Hamilton zerou. Ontem, domingo, o Pérez zerou e o Hamilton, não é que ele fez 12, né? Ele descontou os 12 e ainda fez mais 6, né? Que ele fez 18 com o segundo lugar. Agora são 20 pontos de diferença, faltando 3 corridas com um sprint no meio. E a briga pelo vice-campeonato está mais que aberta, Beatriz. E o Pérez, por todo esse contexto, abandono, Hamilton cada vez mais próximo, o Ricardo andando muito bem, sai do México com uma pressão muito grande, por conta também do que aconteceu na largada, e a gente até aqui em off debatendo, estávamos discordando um pouco sobre essa questão do Pérez, né? Porque, no fim das contas, concorde-se ou não com o que aconteceu, é um prejuízo gigantesco, pensando até no futuro dele.
A gente viu o Pérez bastante abalado ontem, né? Teve um momento, se eu não me engano, foi durante a bandeira vermelha que apareceu ele com os mecânicos, ele estava claramente abalado, os mecânicos não deram muita bola ali, o clima estava bem chato, assim, na garagem da Red Bull. É compreensível por ambos os lados, é óbvio que ele não está feliz com a situação. Assim, eu entendo... que foi justificável o que ele fez. E como você disse, se desse certo, e o discurso seria totalmente diferente em todos os lugares. Talvez até chamando o Pérez de gênios mais entusiastas, mas...
Aí calma, né? Aí também...
Não, mas os entusiastas...
Não, assim, é que a internet se emociona muito, né?
Menos, então, se fosse o caso, né, com certeza, tipo, seria pintado, assim, pelos seus fãs. Só que não foi o que aconteceu. O Pérez, ele foi confiante demais, e esse excesso de confiança naquela primeira curva, dividindo ali em três carros naquela primeira curva, claramente ele saiu na pior. E eu achei que foi um erro bobo, um erro que poderia ser totalmente evitado. Com a experiência que o Pérez tem, ele deveria, para mim, ele tem a obrigação de fazer essa leitura, que ali não daria para dividir a curva, então já havia ganhado duas posições, teria mais uma corrida inteira, numa estratégia onde a Red Bull não foi a melhor equipe em termos de estratégia, mas estava numa estratégia extremamente confortável, num carro extremamente rápido, ele poderia recuperar aquela posição do Leclerc. Prova disso foi a falta de ritmo da Ferrari no final da corrida, por questão dos pneus. Então, ele foi muito otimista, e a gente não tá falando do cara que chegou na Fórmula 1 hoje, a gente tem muitos anos, mais de uma década de experiência na Fórmula 1, então faltou, na minha visão, essa leitura do Sérgio Pérez e esse excesso de confiança naquele movimento custou muito caro pro Pérez, mesmo que não venha demissão, que nenhum rumor seja confirmado, custou caro, porque custou a confiança dele nele mesmo, a confiança da equipe nele, que já tava abalada. Então, para mim, o Pérez, ele errou de uma forma extremamente juvenil, poderia ter tido um resultado muito melhor, poderia facilmente ter ido para o pódio na sua corrida de casa, se prejudica nesse ponto e se prejudica no campeonato de pilotos, né? No vice-campeonato, como você bem comentou. Além de tudo, né? Além do Hamilton ter conseguido sair de sexto para segundo, ele também terminou com a volta mais rápida da corrida. Então, foram muitos pontos importantes para o Hamilton na corrida do México, que aí coloca ele a 20 pontos do Pérez, e não são 20 pontos inalcançáveis. Em uma corrida, ele tirou uma diferença muito grande para o mexicano. Então, além de tudo, quando a temporada começa, com o carro que a Red Bull tem, a situação que os rivais vêm, a gente já imagina, né? Verstappen vai ser campeão e o Pérez tem, sim, a obrigação de ser segundo colocado. E o Pérez consegue cumprir com esse papel. Se a gente lembrar até a corrida de Mônaco, a Mercedes estava naquele limbo ainda do carro que não andava. E aí a Mercedes cresceu muito, o Hamilton, agora se entendendo que o carro está andando muito bem, está fazendo o Pérez ter esse sufoco num carro que está bom desde o começo do ano. E enquanto a Mercedes tentava se entender, o Pérez estava até ganhando corrida. Então foi um declínio muito grande do Pérez na temporada. E, enfim, eu acho que aquela primeira curva exemplificou muito bem tudo que o Pérez vem passando nesse momento, a pressão que ele está sentindo, não está sabendo administrar bem esse momento, está se perdendo por conta dessa pressão e está decaindo cada vez mais, não só no campeonato, mas também o desempenho dele como piloto de Fórmula 1.
O cenário, assim, definitivamente existe um fato de que esse abandono do Pérez, ele veio no pior cenário possível, né? Foi na corrida em casa, ou seja, quando na teoria a corrida onde o cara tá mais motivado, conhece melhor o circuito ali, tá num clima legal para conseguir um bom resultado. A gente viu isso acontecer algumas vezes aqui no Brasil, eu me lembro muito do Felipe Massa. Ele às vezes tinha, principalmente na época da Ferrari, anos meio complicados, chegava em Interlagos, andava bem, dava aquela retomada na confiança dele e tudo mais. Então, em casa, né, que é uma corrida teoricamente favorável, num fim de semana onde a Red Bull tinha ritmo, num fim de semana onde a AlphaTauri teve ritmo e Daniel Ricciardo, que é um cara muito especulado para essa vaga do Pérez na Red Bull, andou muito bem. Ou seja, com tudo isso acontecendo, o Pérez abandonar na curva 1 é um balde de água geladíssima, né? Então, a frustração dele... eu vi a cena dele no cockpit, né, desolado. Teve até gente falando que ele chegou a chorar. Eu confesso que eu não identifiquei se foi o caso, mas ele muito triste e tal, ali no abandono, já no box. É uma tristeza não só de um piloto que não consegue resultado em casa, é a tristeza de um piloto que sabe que a vaga dele tá na berlinda. Ele sabe disso, ele sabe que tá pressionado. E justamente por saber que tá pressionado, acho que ele fez o que fez. O que que a gente discordou aqui no off, né? Nessa avaliação do acidente. É que eu também acho que foi um erro, e o próprio Pérez admite isso, né? Ele, na primeira entrevista que ele deu, por mais que ele tenha tentado tirar um pouco dele da reta, né? Quando ele fala que não esperava que o Leclerc fosse virar tão tarde e tal, ele fala logo de cara, né? Eu assumi um risco. Então ele sabe que o que ele fez foi, tipo, cara, aqui foi para assumir a liderança ou para abandonar. Ele sabia disso, ele sabia do risco, e assumiu o risco. Então, sendo um piloto experiente como ele é, talvez assumir o risco tenha sido um erro. Não julgo. Não julgo essa visão, no caso. Mas também não julgo ele ter assumido o risco. Justamente por conta de todo esse contexto. O cara larga em quinto. Assim, seria a largada da década, né? Se ele encaixa. Porque de quinto para primeiro. As largadas no México são sempre muito movimentadas, né? Porque é uma pista que tem a distância entre o ponto de largada e a curva 1 é muito grande. Então você costuma ir uma reta larga, que cabe em 3 carros, às vezes até 4, a depender do posicionamento. Então é muito carro lado a lado e muita distância. Eu vou lembrar de 2021, que o Verstappen largou em terceiro atrás das duas Mercedes e assumiu a liderança na primeira curva. O Pérez ia pular de quinto para primeiro. Seria uma dessas grandes histórias. E aí ele viu o espaço, assim, ele viu ele, diante de toda essa situação, correndo em casa, muito pressionado, largou atrás do Daniel Ricciardo. Então, já ficou aquela coisa, né? O cara de Red Bull pressionado, e aí o piloto de AlphaTauri, que é muito especulado para a vaga dele, larga melhor que ele. Então, já fica aquela coisa do... E agora, não sei o quê. Ele larga muito bem, vê um espaço e ataca o espaço. Eu não julgo, assim, repito. Tanto que, assim, o fato de ele ter atacado o espaço, para mim, não foi o erro. O erro foi o movimento que ele fez. Se ele segura um pouco mais, abre um pouco mais a curva para ir um pouco lá fora na primeira e depois mais por dentro na segunda e na terceira, talvez ele não tivesse assumido a ponta. Talvez, sei lá, ele caísse para segundo ou tivesse que recolher ali com o Leclerc e caísse para terceiro, ele ia estar no bolo. A questão foi que ele errou o movimento. Mas a ideia dele, na minha opinião, não foi errada. De ir para cima naquele espaço que ele tinha diante de todo esse contexto. Ele errou o movimento. Aquela, né? Aquele famoso ditado, né? A intenção foi ótima. A execução foi ruim. A intenção do Pérez foi ótima. E não foi um movimento assim, tipo, se você olha pro espaço que ele tinha na pista e tal. Não foi uma coisa, tipo, não tinha espaço aqui e ele se colocou de qualquer jeito. Tinha espaço. Porque ele virou muito antes do... Em vez de explorar esse espaço, ele virou muito antes, né? Acho que ele imaginou, me lembrou um pouco. Por exemplo, Beatriz, não sei se você vai concordar, aquele acidente do Hamilton com o Alonso na Bélgica no ano passado, foi bem na largada, nas primeiras curvas, que o Hamilton ia ultrapassar o Alonso por fora, depois fazem o Rouge, fazem a reta, o Hamilton ultrapassar o Alonso por fora, eles batem, o carro do Hamilton até levanta um pouco de voo também. E me lembrou um pouco isso, né? O Hamilton, naquela ocasião, ele meio que julgou errado, né? Ele achou que o Alonso não estava posicionado onde ia estar e aí bateu. O Pérez é a mesma coisa, acho que ele achou que o Leclerc não ia estar posicionado onde estava e bateu. O Leclerc não tinha o que fazer, virou um sanduíche de Red Bull ali naquele momento, né? Então, é mais ou menos isso. Tentei trazer todo esse contexto para mais ou menos chegar nessa, pelo menos nessa minha conclusão, de que eu entendo ele ter tomado risco. E automobilismo é isso, às vezes um piloto toma um risco. É óbvio, e aí, como você bem falou, Beatriz, isso eu concordo. A análise acaba sendo muito pautada pelo resultado, né? Se ele passa todo mundo, nossa, que largada maravilhosa, ah, ele não passou, ah, burro, tal, não sei o quê. Eu parto do pressuposto de que eu elogiaria a largada se tivesse dado certo, eu também não vou sair criticando se der errado. Mas aí eu também concordo com você no sentido de que um piloto experiente como ele tinha que ter a ciência de que naquele momento talvez não fosse a melhor opção. Mas é um piloto experiente que está vivendo uma pressão que ele nunca viveu na carreira, né? Isso é um ponto também. E aí, Beatriz, a gente tem que colocar também, caso você ainda queira pontuar um pouco mais sobre isso, como é que fica, né, essa questão do futuro? Porque, obviamente, não, talvez não seja isso que defina se o Pérez vai sair da Red Bull ou não, se o Ricardo sobe ou não sobe, mas definitivamente ele não precisava disso, né? Se a pressão já estava naquele jeito lá em cima, né, saindo de Austin, e até aliviou saindo de Austin depois da desclassificação do Hamilton, agora ela volta a ser muito grande, né? A gente falava aqui, 38 pontos de vantagem, parece muito difícil agora o Hamilton alcançar. De repente caiu para 20 e parece bem plausível o Hamilton alcançar.
Eu acho que alcança e passa. Eu acho que realmente, se a gente ver comparar o desempenho dos dois, e até o Hamilton tá numa situação mais confortável, isso ajuda também. Então, acho que comparando a situação dos dois, eu acho que o Pérez vai sim perder esse vice-campeonato. Eu sinceramente não sei. A Red Bull é uma equipe que é muito difícil de você fazer uma leitura exata dela, porque é uma equipe extremamente imprevisível. Quem acompanha aqui, né, há mais tempo sabe que eu sempre falava, né, que eu não acreditava que o De Vries terminasse essa temporada, mas eu acreditava que ele ia pelo menos até as férias de verão e depois dali em diante que ele seria substituído e caiu antes das férias de verão. Então o grupo Red Bull é muito instável, a gente não consegue cravar exatamente o que vai acontecer. O Marco e o Horner defendem muito que o Pérez vai seguir para 2024 e para mim isso é um indício que internamente a pressão está muito grande, que talvez possa não acontecer, mas para mim, se for realmente realizar essa substituição e não cumprir o contrato do Pérez até o final de 2024, seria uma substituição, porque para mim é óbvio, não traria ninguém de outra equipe nesse momento, traria o Ricardo, que voltou bem, né, nesse retorno dele agora para o GP do México, pontuou bem, como eu já disse, fez a melhor posição final aí da equipe na temporada. Mas já é piloto da casa, é um piloto que se dá bem com o Verstappen, é um cara que já está mais no final de carreira e que talvez entenda melhor essa filosofia da Red Bull, que já passou por isso uma outra vez, e também já tem o substituto perfeito para ele na AlphaTauri, que seria o Lawson. Então, acho que se a Red Bull for realmente fazer essas trocas, vão fazer tudo muito de forma muito caseira, mas eu não sei arriscar se ficam ou não com o Pérez. Eu acho que não, mas talvez, às vezes eu penso que se fosse para trocar, talvez já tivessem trocado. Enfim, para mim a Red Bull nesse momento é uma grande incógnita que vai alimentando aí rumores, mas a gente não sabe até que ponto esses rumores são verdade.
É, a ver, né? A Red Bull, como você bem falou, é difícil de decifrar, mas definitivamente o Pérez não se ajudou muito, né? Faz parte, né? Assim, erros e acertos fazem parte, né? Que o Pérez tem errado muito mais do que tem acertado, mas ainda mais considerando que era uma situação de largada, tal, enfim, cada um com o ouvinte agora vai poder decidir, né? Com quem que ele concorda nessa discussão. Bom, se o Pérez não conseguiu converter o resultado que precisava, o resultado que queria, Max Verstappen, esse sim, né? O Giampiero Lambiasi, o engenheiro dele, soltou no rádio a mensagem, a Beatriz até falou, dá para ser o título do episódio, né? Another day, another win, another record, né? Mais um dia, mais uma vitória, mais um recorde. Verstappen agora tem 16 vitórias em uma única temporada, o recordista de vitórias em uma única temporada, 51 vitórias, igual ao Alain Prost, como o quarto maior vencedor da história. É, ele precisa de mais 3 para ser o terceiro isolado, né, para passar o Prost e o Vettel. E faltam 3 corridas, então é bem possível que ele termine o ano como o terceiro maior vencedor. E numa corrida, assim, curiosa, né, da Red Bull, Beatriz, e que, para mim, evidencia muito mais, quando a Red Bull faz essas coisas, evidenciam muito mais a dominância que ela tem, né? Muita gente falando em uma parada, preservar pneu, preservar freio, que também foi muito importante no calor, e isso já a gente vai falar de Mercedes e Ferrari, isso foi importantíssimo. E a Red Bull foi, desde o começo, ciente de que iria para 2 paradas. Já foi com isso, né, com essa visão antecipada. O Verstappen tinha 2 duros livres, né? Então, 2 pneus duros livres. Então, a ideia era médios, duros, duros. E acabou sendo... E parecia que ele ia conseguir, né? Porque ele realmente vinha no ritmo muito forte e aí acabou facilitado ainda mais pelo safety car / bandeira vermelha do Magnussen, né? Que com safety car, né, você perde menos tempo na parada. Ele já parou assim que o safety car foi acionado, voltou tranquilamente primeiro. Dominou a corrida do começo ao fim. Depois, quando o Hamilton calçou os pneus médios, né, foi curioso. O Hamilton passa o Leclerc, tá a 3 segundos do Verstappen, termina 16. Verstappen passeando na corrida. E o conjunto Verstappen-Red Bull é tão forte que permite essas estratégias, essas coisas diferentes, que ainda assim ele consegue vencer com muita tranquilidade.
A estratégia da Red Bull foi muito certeira, mais uma vez. Nesse GP do México, a Pirelli ela tentou inovar porque ela queria dar um ar mais dinâmico para as paradas. Ela realmente escolheu a gama mais macia de pneus dela justamente com essa intenção, e o calor do México ajudou ali no desgaste dos pneus. Só que no final da corrida a gente viu, né, que os pneus médios eles acabaram rendendo melhor ali no segundo stint. Mas o Verstappen, depois que ele assume a liderança, ninguém consegue chegar nele. Essa é a regra dessa temporada. Então, foi mais uma vitória tranquila para ele. Quando o Hamilton ultrapassa o Leclerc, naquela ultrapassagem, inclusive, espetacular, diga-se de passagem, quando o Hamilton assume a segunda colocação, até pensei que daria alguma disputa, mas aí a gente viu que depois os pneus do Hamilton, apesar de serem médios, eram médios já usados. Então, eles acabaram não rendendo o suficiente para uma briga pela vitória. Mas o Verstappen é muito consistente, como a gente vem falando aqui, acho que desde... Não lembro, mas faz muito tempo que a gente vem falando isso aqui. Acho que desde Miami a gente vem falando isso. Que o Verstappen tem tudo para vencer todas as corridas, né, até o final da temporada. Não venceu só a Singapura dessas, mas... tem tudo para vencer as 3 etapas que faltam. O GP do Brasil, assim como o GP do México, é um GP que as condições climáticas variam muito e interferem demais na prova, mas ainda assim acho que a Red Bull consegue vir muito bem para essa próxima etapa, e que muitos colocam como a corrida que pode derrubar o Verstappen ali da primeira colocação, mas acho que vai dar Red Bull também no Brasil. Concordo com você que Abu Dhabi e Las Vegas também deve ser o Verstappen que leva, então vai levar ainda mais o recorde, e é como o engenheiro dele falou, né? Mais uma vitória, mais um recorde, e é isso que ele vai vir estabelecer com muita folga até o final da temporada e até quando a Red Bull estiver tão à frente dos seus adversários. Ele quebra o recorde dele mesmo de maior sequência de vitórias numa temporada, se eu não me engano, que era 15 da temporada passada, e agora ele coloca 16 vitórias e podendo chegar às 19 no mesmo ano. É um número gigantesco que faz jus ao piloto que está estabelecendo todos esses recordes. E, assim, se eu não me engano, foi na coletiva dessa semana, ou foi na coletiva de Austin, não me recordo agora qual das duas foi, que ele brincou, né, que ele e o Hamilton estavam na mesma conferência, né, junto com a imprensa, e ele brincou que perto do Hamilton os números dele ainda não são nada, então dizendo que ele quer alcançar o que o Hamilton já fez, que é o maior recordista da categoria. Então, acredito que essa disputa entre Hamilton e Verstappen possa chegar ainda mais longe nos próximos anos, se a Mercedes entregar um bom carro desde o começo da temporada. E em relação ao Verstappen, mais uma vez eu venho aqui falar que faltam adjetivos para falar do cara, porque Tá mandando muito bem, os números mostram isso. A Red Bull ajuda muito, porque, como eu falei quando eu estava falando do Pérez, não foi a melhor estratégia no final de semana, mas eles estavam numa estratégia muito confortável. São tão confiantes que eles arriscam quando os outros vão no que é mais seguro. E com isso, o Verstappen vem fazendo tudo o que ele está fazendo nessa temporada, ficando cada vez mais confortável na pista. Inclusive, ontem, durante a paralisação da prova por conta do acidente do Magnussen, o Verstappen até questionou por que que ia dar uma bandeira vermelha, porque ele realmente queria provar que essa estratégia de duas paradas em condições normais era a estratégia certa para a corrida no México.
Quanto ao Verstappen, esse trecho final que você destacou, ele é fundamental, né? Porque o Verstappen, ele deixou muito claro falando isso, que assim, é isso aí, eu ia ganhar de qualquer jeito e eu queria mostrar que eu ia ganhar de qualquer jeito, né? O nível de confiança dele com a Red Bull tá nessas alturas. Não tenho o que falar muito, né? Assim, eu tava lendo um texto do Mark Hughes no The Race, né? Que o The Race tem alguns colunistas muito bons, um deles é o Mark Hughes, e ele tava especulando os ICs, né? Que o GP do México foi uma corrida de ICs. Que assim, o Verstappen ganhou facilmente, mas e se o Pérez não tivesse abandonado na curva 1 e tivesse ficado na pista com um bom ritmo, tal, assim como o Verstappen tinha dois duros, o Pérez tinha dois médios, né? Como que ele ia lidar com isso? E se o Norris não tivesse largado tão lá atrás com o ritmo de corrida que ele teve? E se a Ferrari não tivesse que ficar fazendo lift and coast com os dois pilotos o tempo inteiro? Enfim, essa é aquela corrida do IC, né? Assim, o Verstappen poderia ter tido adversários, mas as coisas meio que confluíram, né? De um jeito para que ele acabasse não tendo adversários, e aí mais um dia, mais uma vitória, mais um recorde. Verstappen absolutamente dominante no México, não teve quem o alcançasse. E ele saiu do carro na classificação muito confiante de que ganharia, mesmo largando em terceiro. E aí a gente entra na Ferrari, consequentemente também na Mercedes, né, que traçaram uma briga curiosa, interessante ali atrás do Verstappen. A Ferrari foi um negócio inexplicável, né? Como que a Ferrari... Na verdade, tem explicação, mas ao mesmo tempo que é inexplicável. Como que a Ferrari não foi bem no Q1 no sábado, se esforçou para passar do Q2 para o Q3, e aí no Q3 emplaca uma pole, uma primeira fila, primeiro e segundo, assim, pá, de repente. Perdem a liderança na largada, e aí, numa briga ferrenha, né, durante um bom tempo ali de estratégia com a Mercedes, o Hamilton acabou também ajudado pela bandeira vermelha, né, o que foi importante para ele, mas o Hamilton fez uma grande corrida, grande, grande, grande corrida, foi um dos grandes destaques, superou as Ferraris que ficaram para trás e marcou o segundo lugar com o Leclerc e o Sainz logo atrás deles. A questão dos pneus fez diferença, a questão dos freios fez diferença. E aqui, quando a gente vai falar desse ponto, é importante também contextualizar a questão da Cidade do México, a rarefeito, a questão de temperatura e tudo mais, estava bem quente no domingo, e Hamilton e Mercedes conseguiram lidar com isso melhor do que Leclerc, Sainz e Ferrari, e o Hamilton conseguindo mais um segundo lugar, mais um grande pódio, Beatriz.
Foi uma corrida muito boa do Hamilton, mais uma boa corrida para ele nessa temporada, e o Hamilton, como eu falei no comentário sobre o Verstappen, ele termina a corrida com os pneus médios usados. E talvez esse tenha sido o único da Mercedes no final de semana, não ter poupado mais os pneus médios para a corrida, porque essa corrida era uma corrida para esse tipo de composto. Os pneus duros, eles se renderam bem no primeiro stint, eu acho que, né, já jogando também para a questão do Norris, ele foi um grande exemplo disso, porque ele conseguiu escalar com esse pneu, mas ali no segundo stint os médios realmente estavam rendendo mais. E nessa batalha direta Ferrari e Hamilton, foi exatamente esse o ponto, né? O ponto dos pneus que fez a grande diferença, porque os dois carros da Ferrari terminaram a corrida com os pneus duros. Eles estavam com pneus duros novos, mas a Ferrari tinha parado os pilotos dela pouco antes da bandeira vermelha. Então, quando teve a bandeira vermelha causada pelo acidente do Magnussen, vários pilotos fizeram a troca. O Hamilton foi um desses pilotos que decidiu parar ali naquele momento. Só que a Ferrari não tinha o porquê parar e trocar, né, os compostos dos seus pilotos. Então, eles não fizeram essa segunda troca, foram com os pneus duros até o final. Eram pneus duros novos, mas ainda assim que sofreram mais no final, porque os médios estavam rendendo mais. Gostei da estratégia da Mercedes. Confesso que durante a corrida fiquei me questionando se era a melhor opção por serem compostos que já tinham sido usados ao longo do final de semana, mas provou a estratégia certa. O Hamilton não teve ritmo para alcançar o Verstappen, mas ele conseguiu, por exemplo, a volta mais rápida ali na sua última volta. Ele tirou a volta mais rápida do Verstappen, então conseguiu mais um ponto que foi importante aí para a briga do segundo lugar. Foi uma corrida bem segura dele e interessante, né, para fechar essa questão dos pneus. O Hamilton, quando ele vai ultrapassar o Leclerc, ele joga o carro e ele leva, passa ali pelo um pouco fora do traçado, leva a terra para dentro da pista, e mesmo assim ele não como eu posso dizer, não prejudica muito os pneus e consegue levar esses pneus até o final da prova. Então, realmente, acho que foi uma apresentação muito boa do Hamilton para esse final de semana como um todo. Ainda mais que largou de sexto lugar e tudo mais, conseguiu gerenciar tudo da maneira mais correta. A Ferrari, mais uma vez, não acho que a Ferrari errou tanto na estratégia. Realmente não tinha ritmo. A Ferrari não era uma das equipes com mais ritmo ao longo do final de semana, exceto no Q3, quando conseguiu a primeira fila. Mas, de resto, eu não acho que foi um grande erro ou equívoco da equipe italiana, mas realmente uma questão da administração dos pneus, escolha de estratégia. Arriscaram um stint mais longo com um duro, e no final os pneus duros não conseguiram render como os médios, e aí o Hamilton e a Mercedes conseguiram a vantagem. Uma vantagem que conseguiram com o Hamilton, mas que não deu tão certo com o Russell, né, que tinha largado em oitavo, chegou em sexto, conseguiu duas posições, mas que também sofreu ali um pouco no final, não conseguiu segurar o Norris, por exemplo, e ficou um bom tempo numa briga ali com o Piastri e também com o Ricciardo.
Essa questão, né, Mercedes e Ferrari, tem isso dos pneus que você colocou, tem também a questão dos freios, né? E aí volta a gente ao que nós comentamos agora há pouco da questão do México, né? O México é uma pista muito particular, né? Porque são mais de 2 mil metros de altitude, né? Altitude a qual a Fórmula 1 não costuma correr. E aí no rarefeito você tem algumas questões, né? Uma delas é a dos freios. As equipes costumam correr com os carros, né, muito abertos, digamos assim, meio, como se abrissem alguns buracos, né, no carro, para poder ajudar a resfriar o freio, né, porque em condições normais ali você não tem o ar como você tem em outras pistas, então você abre mais para poder puxar mais ar. A questão até do freio ajuda a explicar, e temperatura, ajuda a explicar o acidente do Magnussen, né, porque pelo que foi relatado, né, pelo pessoal que estava lá no México e tal, ele ficou muito tempo atrás de outros carros, né, no fim do grid, e isso foi esquentando demais os freios, principalmente os traseiros. E aí teve uma hora que o freio esquentou tanto que prejudicou a suspensão arrebentou e ele saiu rodando sozinho, né? No meio da curva a suspensão arrebentou e ele abandonou. Isso ajuda a explicar também, até uma anotação que eu fiz, que eu achei curiosa durante a corrida, tinham vários pilotos, né? O Hamilton, no começo da corrida, tem um rádio do Hamilton falando que o carro começou a esquentar, né, ele estava sentindo o carro esquentando, e não só ele, mas vários outros pilotos estavam puxando na reta principal, naquela reta grandona dos boxes, estavam se você imaginar a câmera on board, né, o carro, né, a linha principal é meio que como se fosse do lado esquerdo, né, da imagem, e muita gente estava puxando para o lado direito, porque para sair da proximidade do carro que estava à frente e pegar ar mais limpo, digamos assim, né, sair daquela, porque você já tem o ar rarefeito, com vácuo, você praticamente não tem ar. Então, eles queriam sair, por incrível que pareça, né, por mais que o vácuo seja mais propício à ultrapassagem, muita gente estava saindo do vácuo para poder pegar um pouco de ar, né, digamos assim, e dar aquela esfriada no carro, principalmente nos freios. Foi justamente a questão que acometeu o Magnussen. E aí, isso já ajuda a explicar a questão do Hamilton, porque quando vem a bandeira vermelha, a Ferrari, eu também concordo com você, não acho que a Ferrari errou. Porque a Ferrari estava bem, até, assim, segurando o ritmo, tá andando bem. A Ferrari, ela para o Hamilton, o Leclerc e o Sainz, né, depois da Mercedes. O Hamilton vai para o undercut, né, para cima do Sainz, consegue o undercut, o Leclerc volta à frente do Hamilton, mas o Sainz ele tinha uma desvantagem, mas com pneus 6, 7 voltas, se não me engano, melhores. Então ele poderia... ele ia ter mais pneu para atacar. Então a Ferrari estava numa boa estratégia para fazer segundo e terceiro. Aí veio a bandeira vermelha. Isso ajudou muito o Hamilton. Porque o Hamilton para, coloca os médios, né? A Ferrari decide ficar com os duros que estava, a Mercedes decide colocar médios, e aí o Hamilton, ele meio que sabia, né? Ele tinha pouquíssimas voltas, a expectativa da Mercedes, e a própria Ferrari também tinha essa expectativa, e falou isso no rádio que foi para a transmissão, de que ela falou para os pilotos, a gente espera que o Hamilton tenha 5 voltas, mais ou menos, aí muito boas de médio, e depois o ritmo caia. Então o Hamilton sabia que ele tinha pouco tempo para tentar passar o Leclerc, senão não ia conseguir, o ritmo ia cair. E ele consegue, por isso que ele vai meio desesperado para cima, vai pela grama, vai com tudo, porque ele sabia que ou passava ali ou ia perder uma chance. E consegue a ultrapassagem. E aí, quem tá ouvindo se pergunta, tá, mas se o ritmo ia cair, como é que as voltas se passaram e o Hamilton se manteve à frente? Aí volta para a questão dos freios. A Ferrari, ela tem o motor, né, a turbina, isso não é um problema de agora, é um problema que já vem de alguns anos. A turbina do motor da Ferrari é uma turbina menor do que as outras. Então, a recuperação de energia do motor, né, por parte da turbina, ela é menor. Então, a Ferrari sofre mais em situações em que o motor acaba esquentando, por exemplo, como é o caso da Cidade do México, porque estava muito calor, com ar rarefeito. Então, tanto que no ano passado eles largaram lá na frente no grid, mas fizeram uma corrida bem ruim, né? Se eu não me engano, chegaram a 1 minuto da Red Bull, algo foi por conta disso. Então, a gente viu vários rádios ao longo da transmissão, e por isso que é importante também que a transmissão esteja sempre atenta aos rádios, né, para explicar. Os pilotos da Ferrari fazendo o que os engenheiros, chamam de lift and coast, que é você está acelerando, e aí você tira o pé do acelerador antes da freada, para depois de acelerar o carro, porque isso ajuda a dar uma segurada no motor e, consequentemente, não esquentar tanto. Só que nisso você perde velocidade, né? Então, os pilotos da Ferrari estavam fazendo lift and coast muito cedo, né? Tirando o pé do acelerador muito cedo, e com isso estavam tendo desvantagem em relação à Mercedes, e o Hamilton conseguiu se sustentar bem. O Hamilton também é um cara que tem um ritmo de corrida sempre muito forte, conserva os pneus sempre muito bem, e isso acabou sendo bom. E até a informação que a Juliane Serrazoli trouxe, né, ela lá na Cidade do México estava acompanhando e trouxe essa informação, de que a Ferrari ela tinha trazido uma atualização para justamente focar nessa questão do resfriamento do carro, só que decidiu não usar. E aí foi justamente isso que fez os pilotos sofrerem um pouco e a Ferrari acabou ficando para trás, né? Curioso, porque a Ferrari tinha o ritmo e tinha a estratégia para chegar à frente, para os dois carros chegarem à frente do Hamilton. E acabou que a corrida se desenrolou de outra forma. E aí, outra coisa que eu quero destacar em relação à Ferrari, até para você comentar, Beatriz, se quiser também, eu estava lendo textos depois da classificação, né, que a Ferrari fez essa pole surpreendente, e aí também entra a questão da temperatura, né, de novo, quem estava lá na Cidade do México relatou que a temperatura deu uma baixada do Q2 para o Q3, e aí a Ferrari, que estava sofrendo com temperaturas mais altas, melhorou em quase 1 segundo o ritmo dela do Q2 para o Q3, e encaixou a volta, tanto que, e nessa queda de temperatura, os pilotos sofreram com aderência. Tanto que, se você for, e você também assistiu até depois, Beatriz, o Quali, se você for observar, os 5 primeiros, ninguém melhorou volta na última tentativa, porque eles estavam sofrendo com aderência e não conseguiram se encontrar. E aí, eu estava lendo os textos pós-Quali, e os pilotos da Ferrari falando sobre como seria importante eles defenderem um ao outro na largada, né, para conseguirem se manter à frente. E aí, a gente tem que fazer também é para elogiar, mas é para criticar. Do Leclerc, principalmente do Sainz, que largadinha péssima, viu? Até fui buscar o replay na transmissão, metade da distância da largada até a curva, o Verstappen já estava um carro inteiro na frente do Sainz e lado a lado com o Leclerc. Então, assim, se a ideia era usar talvez um com o outro ali para bloquear as Red Bulls, deu muito errado, porque o Verstappen saiu assim, ele passou no meio dos dois. Ele não tomou conhecimento dos dois. E se a Ferrari queria... se pelo menos se manter um pouco mais à frente ali, ter algum espaço de respiro para segurar a Red Bull, a largada péssima dos dois pilotos já jogou tudo para água abaixo.
Eu achei uma largada muito lenta dos dois, principalmente do Leclerc. E é por isso que dessa sensação do Verstappen. Eu não sei se é que o carro do Verstappen é muito rápido, mas eu achei realmente que foi uma largada muito lenta das Ferraris. E para mim isso é uma questão que não é só em relação a esse GP. Mas muito se fala, né, que o Leclerc agora, se não me falha, tem 22 poles marcadas na Fórmula 1 e só 5 vitórias, se não me falha a memória.
Impressionante, impressionante.
E muito se fala disso. E para mim esse número não é só porque o carro da Ferrari perde potência ou porque a Ferrari erra na estratégia, mas para mim um dos pontos mais fracos do Leclerc é a questão da largada. A falta de velocidade ali na largada, e acho que isso ficou bem explícito nessa corrida do México. E realmente, se a ideia era essa de tentarem ganhar alguma vantagem, se ajudarem na defesa, definindo um ao outro, não funcionou em nada para a Ferrari ontem. Se foi essa estratégia para a largada, foi uma largada ruim. Assim, para mim, a Ferrari ela perdeu muito naquela largada, e isso foi gerando um efeito ali durante toda a corrida. Mas é um ponto muito fraco para mim, principalmente do Leclerc, esse ponto de ritmo ali na largada. E é por isso que perde tantas corridas. Não é algo que é só da Ferrari, mas acho que isso vem um pouco do piloto também.
E para finalizar, Ferrari e Mercedes, né? A gente deu uma explanação aqui, acho que bem completa, sobre o Russell, né? Porque a Mercedes, o México, como eu falei, né? É uma pista muito peculiar. Por conta dessa questão do ar rarefeito, por ter uma grande reta, muitos pontos de alta, você não precisa, como, assim, básica de física, né? E eu era péssimo em física, mas essa parte é muito básica. Quando você tem ar rarefeito, né, altitude, você tem menos bloqueio, você tem menos ar para te bloquear, né? Você precisa quebrar menos a resistência do ar. Isso explica por que, por exemplo, né, para quem costuma acompanhar esporte, por que às vezes jogar futebol na altitude é tão sofrido, né? Porque com menos resistência do ar, por exemplo, um chute de fora da área ganha uma velocidade gigantesca, né, na bola, porque você tem menos resistência ali para quebrar. Então aplica essa mesma lógica. Então, como você tem menos resistência para quebrar, você não precisa, mesmo com muita reta, tirar a asa do carro, porque o carro já ganha muita velocidade automaticamente. Por isso que os carros, né, no México, eles atingem velocidade de Monza, com as equipes correndo com asa de Mônaco, com aquelas asas gigantescas, tá? Porque você bota a asa para segurar o carro nas curvas e nas retas você não precisa, porque o ar rarefeito já faz o trabalho por você. E a Mercedes, né, ao longo do ano, em pistas onde ela precisa carregar o carro com mais asa, ela sofre. A Mercedes tinha pouquíssima velocidade de reta, isso ajuda a explicar por que eles foram mal na classificação. E o Russell, ele estava com DRS atrás do Sainz e não conseguia passar de jeito nenhum. Por que não conseguia passar mesmo sem DRS? Porque o carro da Mercedes sofria muito com reta, né? Eu acho importante a gente trazer esses contextos, né? Para não ficar uma coisa mais explicada, que eu vi gente, até gente importante aí, colocando nas redes sociais esse final de semana, tipo, por que o Russell não tá mostrando o que se esperava do Russell? Tipo, gente, calma, nessa corrida teve todo um contexto técnico, né? Não adianta também a cada resultado ruim ficar achando que o cara é uma farsa, né? Não é assim que a coisa funciona. Mas realmente ele teve esses problemas e não foi também um final de semana muito bom do Russell. O Hamilton acabou se dando melhor. E o Hamilton, ele conseguiu conservar os pneus, né, também, além da questão dos freios, né, ele conseguiu conservar os pneus a ponto de que na última volta ele fez a volta mais rápida, né? Um pneu médio, desgastado, que a expectativa era que com 5 ou 6 voltas caísse. O Hamilton foi lá na última e pá, volta mais rápida. Vai entender, né, o Hamilton. A gente que assiste na Fórmula 1 há algum tempo já sabe, né, que quando o Hamilton começa... Eu até brinquei com isso, comentando com o pessoal assistindo a corrida. Quando veio o primeiro rádio do Hamilton perguntando, será que vai dar pra ir com esse pneu até o final? Ah, pode cravar aí que dá 2 corridas ele termina com esse pneu aí. Que quando começa, ai, meus pneus acabaram. Ai, eu não sei se eu consigo até o fim. E pá, pá, pá. Isto é Lewis Hamilton, né? Que a gente já tá bem acostumado, digamos assim. Beatriz Barbosa, você quer falar primeiro do atual piloto da McLaren ou do ex-piloto da McLaren? Você decide. Tô por você.
Agora. Nossa. acho que é do ex-piloto.
Vai falar do ex, olha lá. Beatriz tá com saudade do ex.
Jamais, mas sim.
Beatriz vive tempos melhores hoje com a McLaren, mas O ex-piloto da McLaren, atual AlphaTauri, ajudou a colocar uma pimenta gigantesca, né, na pressão do Pérez. Daniel Ricciardo, a Beatriz aí com o GC que eu coloquei aqui, quem estiver acompanhando no YouTube vai perceber. O Ricciardo largou em quarto, chegou em sétimo. Ele voltou, né, depois daquela lesão que ele teve em Zandvoort, ficou um tempo fora, voltou em Austin. Não teve um bom fim de semana em Austin, mas a AlphaTauri já tinha melhorado em Austin. O Tsunoda já tinha feito um fim de semana interessante. E, de novo, a AlphaTauri vai bem. O Ricciardo consegue um ótimo sétimo lugar. Esses 6 pontos, né, colocam a AlphaTauri à frente da Alfa Romeo e da Haas. A AlphaTauri sai da lanterna ali do Campeonato de Construtores. Poderia ter conseguido até mais pontos, mas o Tsunoda se arrebentou sozinho, né? Mais ou menos como foi o Pérez, né? Fechou cedo demais, tomou um toque do Piastri, sem culpa alguma do Piastri, caiu lá para trás. Mas o Ricciardo, sétimo lugar, fez uma ótima corrida. E assim, óbvio, nem ao céu nem ao inferno, né? Fez uma corrida ruim e não acabou. Mas não é também que fez uma corrida boa, voltou o velho Ricciardo. Mas definitivamente ele dá um sinal muito interessante.
Foi um final de semana muito bom para a AlphaTauri como um todo. O Ricciardo foi o quarto colocado no classificatório. O Tsunoda não passou para o Q3. Mas ainda assim, como você disse, tinha tudo para ser um final de semana muito melhor se o Tsunoda não quisesse imitar o Pérez, porque realmente foi um momento muito parecido. A diferença é que o Tsunoda conseguiu... teve um dano menor, né? O carro conseguiu ir até o final da prova, mas não pontuou, e ele estava, se eu não me engano, ali na briga da sétima posição, sétimo e oitavo lugar. Essa queda do Ricciardo na corrida realmente era esperado, porque, né, tinham carros muito mais potentes do que a AlphaTauri brigando pelas primeiras posições. Então tinha ali Hamilton, tinha as Ferraris, o Norris chegou depois, o Russell também. Enfim, então conseguir segurar esse sétimo lugar e marcar esses 6 pontos que foram fundamentais aí para a AlphaTauri, como você bem ressaltou, né? O Tsunoda, ele tem 8 pontos, o Richard agora 6 e o Lawson marcou 2. Então, são 16 pontos, o mesmo tanto que a Alfa Romeo, mas é ali nos critérios de desempate, a Alfa Tauri fica na frente. E uma recuperação que chega num momento bom para a equipe, que está buscando aí se tornar mais atrativa para o mercado para o próximo ano. A gente já sabe que não vai ser mais a Alfa Tauri. E a dupla já está renovada, então agora é mostrar serviço, e o Ricciardo conseguiu fazer isso muito bem. Como você disse, apimentou um pouco mais aí a pressão de Sérgio Pérez, porque, como já comentei, muito se diz que ele seria o nome para substituir o Pérez na Red Bull. Não sei se o Ricciardo adaptou, mas a questão é que volta muito bem dessa lesão, né? Na sua segunda corrida pós-lesão, se não me engano, é a quarta na temporada ou é a sexta na temporada, eu tô meio perdida nos números, mas estreou nessa temporada ali já na metade e retornou para a Fórmula 1 já na metade da temporada de 2023 e consegue um bom resultado agora num carro que a gente sabe que está longe de ser o melhor carro do grid. Então não sei se adaptou, mas realmente fez um final de semana muito bom, que vai ser importante para a AlphaTauri na questão dos pontos. E, para mim, o Ricciardo pode colocá-lo aí como uma surpresa para esse final de semana, pelo conjunto da obra, tanto classificação como corrida.
Eu estava vendo, antes aqui da live, estava lendo algumas coisas e vi uma informação muito, muito, muito interessante do pessoal do The Race, que... talvez traga um pouco mais de esperança em relação ao Ricciardo. Assim, talvez. Qual o ponto? Qual era a grande questão do Ricciardo na McLaren? Foi um ponto que ele sofreu. Enquanto mais uma vez passa o caminhão aqui ao fundo, né? Que a coleta é toda segunda noite durante a live, né? Então, em algum momento ele vai aparecer. Qual era a grande questão do Ricciardo na McLaren, que ele sofria muito? O Ricciardo da Red Bull era um piloto que tinha uma abordagem nas curvas muito agressiva. Ele era um cara que freava muito em cima e já ia virando o volante enquanto freava, né? Isso é uma questão que... Isso é uma abordagem bem agressiva. É algo que faz com que o carro fique mais instável na traseira. E você precisa de muito grip para poder fazer isso no meio da curva, né? Sem perder a estabilidade dos freios e sem acabar com seus pneus. O Ricciardo fazia isso muito na Red Bull. E muito bem. Tanto que ele tinha grandes ultrapassagens, né? Ele tinha corridas que faziam ultrapassagens muito bonitas justamente fazendo isso. Só que aí ele foi para a McLaren. E aí ele foi para a McLaren no momento em que coincidem dois momentos, né? Primeiro, um carro que não é adaptado para esse tipo de situação, e a questão do efeito solo, que também não ajuda muito isso. Os pneus da Pirelli também ficaram mais sensíveis com o tempo, né? Então é uma abordagem que não é muito boa para os pneus, e aí o Ricardo sofria demais com esse estilo. E ele não, e aí vai a grande crítica, né? Ele não conseguiu se adaptar, né? O pessoal fazia muito meme, ah, adaptou, não adaptou, mas era realmente a questão da adaptação e ele nunca conseguiu se adaptar. Os grandes pilotos conseguem se adaptar a diferentes situações, o Ricardo não conseguiu. Isso é um ponto de crítica. Só que pelo que eu li, né, das análises que o pessoal vinha colocando, algo interessante, que a AlphaTauri achou um acerto pro Ricardo que favorece esse estilo dele. E por isso que ele conseguiu ter uma tocada mais agressiva, tanto no quali quanto na corrida, e se dá muito bem. Aí entra um ponto que é interessante, dessa análise também que foi colocada. A AlphaTauri, ela começou a encontrar esse acerto, aí você vê como são as coisas, né? Como que as coisas acontecem na vida e no esporte. Ela começou a encontrar esse acerto e, consequentemente, partiu para colocar no carro do Ricardo para começar a fazer esses testes, em qual corrida? Zandvoort, depois das férias. Que foi a corrida que o Ricardo se arrebentou no acidente com o Piastri, machucou a mão e aí ficou esse tempo todo fora. Então ele não conseguiu explorar esse novo acerto da AlphaTauri. Ficou um tempão fora, voltou em Austin. Só que Austin também já foi uma corrida mais complicada para isso, porque era final de semana de sprint, então só tinha um treino livre. Aí limitou o tempo de teste nesse sentido. Ele também relatou ter tido problema depois de um pit stop, né, lá na corrida em Austin, aí acabou indo muito mal. No México, a AlphaTauri conseguiu ter mais tempo com três treinos livres para explorar esse acerto com o Ricardo, e deu muito certo. E ele se encontrou, fez uma ótima corrida, fez um ótimo quali, uma ótima corrida. Foi um destaque do final de semana. Então, assim, não é, como eu falei, Ricardo voltou, o Tsunoda estava muito bem, até na corrida com ritmo melhor que o dele em vários momentos, até o acidente. Sentenciar por uma corrida é pouco, porque ele vai pegar estilos diferentes de pistas agora até o final, mas um bom desempenho, mais essa questão da AlphaTauri ter encontrado um acerto que casa bem com o estilo do Ricardo, ajuda a dar esperança, ajuda a trazer um cenário em que a gente possa imaginar não aquele velho Ricardo, mas um Ricardo que seja mais competitivo, né? Porque não necessariamente ser aquele Ricardo que barbarizou na Red Bull, mas também não ser aquele Ricardo que passava vergonha na McLaren, né? Um Ricardo que andava nas últimas posições enquanto o Norris brigava por pódio com frequência. Eu espero realmente que ele consiga, porque é um ótimo piloto, é um grande personagem para a Fórmula 1. Então, a gente falou aqui, né, que não teria trazido o Ricardo de volta, ou não teria trazido o Ricardo de volta. Se fosse para escolher, por exemplo, no momento entre Ricardo ou Lawson, eu teria ficado com o Lawson, pela questão de futuro e tal, de janela para frente que ele coloca. Mas, se o Ricardo está lá, que faça um ótimo retorno, que consiga muito bem. E, aparentemente, nesse final de semana ele conseguiu. E melhorou, né? Se sentiu mais confortável justamente por conta desse acerto novo, né? A AlphaTauri nas últimas corridas conseguiu trazer atualizações que colocaram mais carga aerodinâmica no carro e o carro está mais estável, né? Em Austin, o Tsunoda já tinha melhorado, agora os dois pilotos foram bem. Então a AlphaTauri melhora, o Ricardo consegue se adaptar melhor a essas atualizações do carro, a esse acerto novo do carro. E, bom, ele poderia até, né, pelo que a simulação indica, poderia ter chegado em quinto, né? As simulações das equipes, né, que saíram depois indicam que se não tivesse a bandeira vermelha, ele teria ritmo para chegar à frente do Russell e ficar em quinto. Mas ainda assim, o sétimo lugar é um ótimo resultado e a gente consegue ver um Ricardo um pouco mais adaptado, um pouco melhor colocado em relação ao que vinha sendo, né, nas últimas corridas. O Ricardo, né, chegou em sétimo lugar. Normalmente, né, os oito primeiros ali na tendência são as duas Red Bulls, as duas McLarens, as duas Ferraris e as duas Mercedes, né? Não foram as duas Red Bulls que o Pérez abandonou. O Ricardo, que é uma Red Bull que não é Red Bull, né, que é a AlphaTauri, ocupou esse posto. E a McLaren e o Lando Norris, hein, Beatriz? O que eu li, e aí eu já vou fazer uma crítica aqui, o que eu li de coisa depois da ultrapassagem do Verstappen contra o Norris durante a semana, né, em Austin? Ai, porque o Norris? Ai, porque ele não aguenta pressão? Ai, porque... Eu li gente grande escrevendo Norris disse que na cidade do México a McLaren não vai ter chance de vitória. Mas se tivesse, ele não iria querer vencer mesmo, né? Como se fosse uma coisa, o Norris não gosta de vencer, ele se acomoda, consegue um lugar. É uma bizarrice, né? Sem tamanho, um negócio completamente sem fundamento. O Norris errou e teve um pouco de azar no quali, largou lá atrás com as punições, né? Com a punição do Sargent, o Stroll largando do box, ele conseguiu sair em 17º e fez uma corridaça, aça, foi eleito piloto do dia, na minha opinião, muito justamente, e eu sai de 17º para 5º. Esse é um dos grandes desempenhos do Norris. O André Stella, o chefe da McLaren, falou que lembrou muito de Valência 2012, que na época ele era o engenheiro na Ferrari do Fernando Alonso, e o Alonso fez uma corrida assim, né? Ele largou, se eu não me engano, em 12º, 13º, na estratégia, foi com safety car, foi se dando bem, foi pulando para cima de todo mundo e ganhou a corrida. Foi talvez, eu acho até que foi a grande corrida da carreira do Alonso, foi uma das grandes. E o Stella lembrou, e foi um pouco mais ou menos isso também, né? O Norris conseguiu se adaptar bem ao que a pista colocava, ao que os pneus pediram, a bandeira vermelha ajudou, foi no timing certo, e o Norris conseguiu o seu grande destaque da corrida, saindo lá de trás para ser o 5º.
Foi uma corrida impressionante do Norris. A questão sobre Austin, muito se falou como ele defendeu contra o Hamilton e como o Verstappen passou facilmente, como se ele tivesse cedido a posição para o Verstappen. O Lando Norris é provavelmente um dos pilotos mais subestimados do grid atual da Fórmula 1, por vários motivos, internet afora, mas essa temporada, principalmente, para mim, desde que ele chegou na Fórmula 1, mas nessa temporada especificamente, que ele é realmente o nome do projeto McLaren, ele vem se mostrando, se firmando muito bem na categoria e entregando atuações impressionantes. México foi uma dessas. Ele comentou na entrevista pós-corrida que ficou se questionando como seria se tivesse feito uma classificação melhor. E vi críticas sobre isso, né? Muita gente falando que com o Lando Norris sempre tem um IC. Só que nesse caso ele está totalmente correto. A classificação, ele errou uma volta que foi deletada, depois teve uma bandeira amarela na classificação no Q1, causada pelo Alonso, que rodou na pista, e ele não conseguiu marcar um tempo. Ele foi o último colocado ali na classificação. Só que aí depois tivemos punição para o Sargent, para o Tsunoda, e o Stroll largou do pit lane. Então ele acabou largando em 17º, mas ainda assim largando muito lá de trás. E precisou escalar o pelotão duas vezes. Ali na parada, né, da bandeira vermelha, ele tinha subido para o 10º lugar. Na relargada da corrida, ele cai para 15º e depois conquista 10 posições para chegar em 5º lugar. Então, foi uma atuação gigantesca. Na simulação de corrida, né? A McLaren, ela aparecia como a equipe com o segundo melhor ritmo. Isso não se provou no México. Então, é também um indicativo para não se apegar muito a esses dados. Já saíram os da corrida de São Paulo. Com a Mercedes aparentando ter um ritmo... Com a Ferrari aparentando ter o ritmo melhor Mercedes aqui no Brasil, mas não se apegue muito a isso, porque a McLaren parecia estar melhor que a Ferrari, e não esteve, porque o Norris, ele teve essa recuperação gigantesca durante a corrida, um ritmo muito bom, mas o Piastri, por outro lado, foi o piloto que conseguiu avançar até o Q3, ele fez uma corrida segura, mas não teve um ritmo tão bom quanto o do Norris ao longo da corrida, tanto que tivemos algo que deixou o Edu muito feliz ao longo da corrida de ontem, que foi uma ordem de equipe, pedindo para o Piastri que, se ele não tivesse ritmo para alcançar o Ricciardo, que deixasse o Norris passar, porque o Norris tinha o ritmo. O Piastri sofreu um pouco assim, com o ritmo de corrida, estava mais lento que o Norris, mas ainda assim foi uma atuação muito boa para o que tinha entregado ao longo do final de semana, e o Norris sendo destaque total, concordo que foi o nome da corrida, merecidamente eleito piloto do dia.
Muito obrigado, dona Beatriz, por jogar essa bola, porque eu queria falar sobre isso. Assim, eu quero saber se em algum momento a McLaren vai ter a decência de deixar os dois pilotos disputarem, né? A McLaren hoje, junto com a Mercedes, tem a melhor dupla do grid. Ainda acho a da Mercedes melhor, mas a da McLaren é, sem dúvida, de mais potencial futuro. Dois pilotos muito bons e que não podem disputar. Teve ordem na Arábia Saudita, teve ordem na Hungria, teve ordem no Japão, teve ordem no Qatar, teve ordem ontem de novo. Cara, é quase um quarto do campeonato, os dois se encontram na pista, ordem. Cara, não é possível isso. E assim, o Norris estava com um ritmo muito bom, né? Tanto que depois que ele passa o Piastri, ele passa o Ricardo e passa o Russell. assim, com um ritmo muito forte, já colado no Piastri. Cara, quando ele chegasse na reta principal, com o DRS aberto, ele ia passar pelo Piastri. Deixa os dois resolverem na pista. E toda hora ordem, toda hora isso, toda hora aquilo. Nossa, insuportável. E assim, eu fico triste de verdade, assim, além da raiva que sobe no coração, eu fico triste porque é a McLaren, sabe? Porque a gente se acostumou historicamente a ver, por exemplo, a Ferrari ser a equipe que fazia isso. A Mercedes, depois de um tempo, né, com Hamilton e Rosberg, ela tentou até, mas não foi capaz de segurar. Mas depois de um tempo, ela, com Bottas, né, ela começou a fazer mais isso. E a McLaren, historicamente, sempre foi a equipe conhecida por liberar, né? Óbvio que tem suas exceções ao longo da história, tá? Mas, historicamente, era a equipe que colocava Nick Lauda e Alan Prost, Ayrton Senna e Alan Prost, colocou, sei lá, se pegar mais recentemente, né, o Kimi Raikkonen e Juan Pablo Montoya, na época que o Montoya era um piloto muito forte do grid, colocou Lewis Hamilton e Jenson Button, colocou Fernando Alonso e Jenson Button, colocou Lewis Hamilton e Fernando Alonso, pilotos fortes, juntos e liberados para disputar. Essa era a essência da McLaren. E de repente agora, sob a gestão do Stella, o Stella é um cara que está ajudando a reerguer a McLaren, é um cara muito inteligente, é um chefe de equipe que tem muitas valências, mas nessa questão é um cara que está me decepcionando muito, porque, assim, já é a quinta, eu citei aqui 5 corridas no ano com ordem, a gente teve 19 corridas, mais de um quarto do campeonato, é ordem para lá, é ordem para cá, os caras não podem disputar, simplesmente não podem disputar. McLaren merece se reerguer, merece voltar ao topo, porque esse é o lugar histórico que a McLaren tem que ocupar, mas nossa, como é chato. Eu até mandei, até comentando entre nós no nosso grupo, né, quando o Norris começou a tirar a diferença do Piastri, eu até mandei no grupo, ó, agora é esperar a ordem, porque vai vir. Dito e feito, quando o Norris colou no Piastri, pá, ordem. E de novo. É uma pena, assim, eu de verdade eu acho triste. Eu acho que isso só vai mudar, infelizmente, tá? Isso não é uma coisa boa, não. Eu acho que isso só vai mudar quando a McLaren tiver um carro realmente potencial para brigar lá em cima. Porque aí você não vai ter como segurar os dois. Os dois vão querer brigar. E aí não vai ter como foi Hamilton e Rosberg na Mercedes. Não vai ter como. Eles não vão aceitar. E aí já era. Agora, enquanto estiver nessa situação, infelizmente vai ser isso. É aquela coisa, né? Normalizada. Porque as equipes fazem isso, os pilotos já se normalizam a isso, né? Aquela coisa de ceder a posição agora, porque sabe que na próxima corrida pode ser ele, aí o outro cede a posição para ele. Quem cobre, né? Imprensa, transmissões, sempre defendendo, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Historicamente sempre houve uma defesa muito forte, é isso. E aí, quando as equipes fazem, os pilotos fazem, a imprensa defende, o público naturalmente também vai defender. Então, o que você vê de gente, quando alguém critica a ordem, tem que maximizar os pontos, não sei o que, tá legal, os pontos são importantes, mas, pô, a gente tá falando de esporte, os caras não vão brigar nunca. Mas, enfim, talvez eu que esteja sendo um pouco tópico demais, Beatriz. Botei pra fora aqui, descarreguei um pouquinho o que o coração precisava colocar. Mas, Beatriz, só para a gente poder finalizar a McLaren está com 256 pontos, a Ferrari tem 349, a diferença é de 93. A McLaren não conseguiu, pelo contrário, né? A Ferrari conseguiu levar bem mais pontos em relação à McLaren nesse final de semana. A gente até comentava, né? Será que existe um mundo em que a McLaren pode ultrapassar a Ferrari? Acho que depois dessa corrida, com quase 100 pontos e 3 para disputar, esse distante sonho agora virou realmente improvável.
Desculpa, Edu, deu uma travada, não. Opa. Entendi o final.
Voltou. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo bem?
Tô te ouvindo.
Tá. Não, só pra gente finalizar, McLaren tava comentando, jogando pra você a McLaren agora está a 93 pontos da Ferrari. A Ferrari botou pontos, né, em relação à McLaren. Levou vantagem esse final de semana. E quando a McLaren passou a Aston Martin, a gente discutia, ó, pelo ritmo atual, será que ainda dá para alcançar a Ferrari? Depois desse final de semana, acho que já era, né?
Eu também acho que agora o campeonato já está bem desenhado ali no top 5. Não vai ter muita mudança, talvez só na distância de uma equipe para outra. Mas acho que a Ferrari fecha ali na terceira colocação e a McLaren já assumiu o quarto lugar. Como a Alpine ainda está bem longe da Aston Martin, então acho que a Aston Martin ainda consegue fechar no quinto lugar, não que esteja merecendo, mas pelo que fez ele no começo da temporada com o Alonso. Mas agora está tudo muito equilibrado, faltando só 3 etapas. Acho que lá em Abu Dhabi tudo vai se encerrar como já está agora. Red Bull já é campeã, Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin. Para mim é essa ordem do top 5 que vai se manter até o final.
É isto. Mandar um abraço para o nosso queridíssimo Christian. Christian Baier, que está aqui com a gente no chat, mandando um abraço. Somos feras muito brabos. Que é isso, Christian. O senhor que está sempre aí conosco na audiência. Muito obrigado pelo carinho. É, Beatriz, não estava exatamente na pauta, mas eu acho que é um ponto importante para a gente colocar, é, para discutir, só para poder pontuar para quem está vendo no YouTube, né? A imagem da Beatriz está um pouco travada, mas o áudio está bom, tá? A gente está com um pouco de dificuldade, Beatriz, de te ver, mas estamos te ouvindo bem. É, para a gente, antes de partir para os destaques, para os outros destaques da corrida, né? Questões importantes, e a Aston Martin, hein? Que despencou e, assim, pegou um elevadorzaço para baixo e não se recupera, né? Mais uma corrida tenebrosa. Fernando Alonso já foi mal na classificação, rodando no final do Q1, né? É, tanto que foi a bandeira amarela dele no Q1 que atrapalhou muito o Norris, né? Com isso ele ficou para trás. É, abandonou a prova no final. O Stroll foi outro que estava lá para baixo e no fim também abandonou. Zero pontos de novo para Aston Martin. Incrível como... Aston Martin, quem diria, né? Aquela Aston Martin que no começo do ano chegou a ameaçar a vitória da Red Bull, não para de cair, e eu achei curiosa uma declaração do Alonso, né? Tava lendo até na Auto Esporte antes da corrida. É, o Alonso falou, ele falou abertamente, o Alonso é aquela, né? Quando ele elogia demais, mas quando ele critica, ele também passa a faca assim no pescoço sem nenhuma pena, né? Este é o modo Fernando Alonso. E aí o Alonso foi perguntado, né, sobre a Aston Martin, e ele falou, né, honestamente, não estamos lutando por nada. Então, o negócio da Aston Martin, né, o próprio Alonso já destacou, é trazer acertos novos, lidar com essa atualização nova, entender o que está acontecendo e vir para o ano que vem, porque esse ano já não tem mais o que fazer.
É, a Aston Martin, ela literalmente andou de ré depois de um determinado ponto ali da temporada. É, nas primeiras corridas, a gente tinha aquela máxima, que eram as Red Bulls e o Alonso no pódio, depois foi declinando, as equipes foram atualizando, as atualizações da Aston Martin não casaram com nada, não deram certo. Uma coisa que me chamou bastante atenção esse final de semana é que os pilotos da Aston Martin, eles tinham apenas pneus macios novos para usar no final de semana. E os pneus macios eram os pneus que não serviram nem para classificação, porque eles só estavam aguentando uma volta rápida. Então, assim, é o cúmulo da falta de planejamento. Assim, todas as equipes separaram médios e duros, de acordo com sua estratégia, mais médios ou duros. E os pneus macios foram descartados para a corrida, com exceção do Norris, que largou... fez acho que 11 voltas com os macios, depois trocou para os duros, mas com exceção do Norris, ninguém chegou a usar os pneus macios, e quando chegou no final da corrida, era o que restava para Aston Martin. Tudo bem que nem chegou no final da corrida, o Alonso abandonou, depois o Stroll se envolveu ali num enrosco com o Bottas, até gerou uma punição para o Bottas pós-corrida de 5 segundos, mas... ambos abandonaram a prova, foi um final de semana inteiro muito inconsistente, como você bem ressaltou, e o declínio cada vez mais evidente, como você falou, o Alonso, ele, quando fala, ele não poupa palavras, e demorou até para o Alonso se queixar de algo, porque realmente, e ele não mentiu, a Aston Martin não está brigando por nada, a não ser brigar com ela mesma nesse momento, e é um declínio muito assustador, para uma equipe que, por boa parte do começo da temporada, se permaneceu como a segunda força. E se esperava muito dessa Aston Martin, que impressionou, mas não conseguiu ser consistente. E agora está aí só se mantendo no top 5 dos construtores, porque começou muito bem e tem como principal opositor agora uma Alpine, que consegue ser pior que a Aston Martin, porque senão estaria numa posição muito ameaçada, mas... está bem atrás, por exemplo, da Mercedes e da McLaren, que começaram um ano muito ruins, e da Ferrari, que também não teve o melhor dos começos de temporada.
Pois é, há uma informação curiosa, né, que eu não sabia dessa informação, fiquei sabendo ontem, inclusive. De novo, vou trazer a Juliane Cerasoli, né, que da imprensa brasileira é a nossa grande referência aqui de informação, e ela trouxe depois do GP dos Estados Unidos, né, no final de semana passado, que a Aston Martin, né, ela tentou, isso não foi informação dela, foi informação geral, de que Aston Martin, como você só tinha um treino livre em Austin, e eles tiveram problemas de freio no treino livre, né, e não foram bem, então era difícil medir a atualização, né? Então eles meio que colocaram, eles fizeram o seguinte, deixaram a Alonso com o carro velho, velho entre aspas, né, e colocaram a atualização no carro do Stroll, porque é aquela, né? Se o Alonso é muito melhor que o Stroll, não adianta você colocar a atualização no carro do Alonso, porque aí ele, o carro atualizado é bom, o cara anda bem, você não tem noção se, tipo, o carro atualizado realmente é bom ou se ele que tá andando muito bem. Se você coloca no piloto mais fraco, que é o Stroll, e ele anda bem, aí, opa, você tem uma noção de que a atualização é boa. Então, colocaram no carro do Stroll. Só que aí, muita gente questionou por que que a Aston Martin não voltava pro desenho antigo do carro, né? Pros acertos antigos do carro, lá no começo da temporada, quando o time tava bem. E aí, tem duas questões, né? Primeiro, o fato de que a Aston Martin evolui, as outras também evoluem, né? Então não é que a Aston Martin ia colocar o carro do começo do ano e ia voltar àquele ritmo de ser a segunda equipe, porque as outras equipes também evoluíram. E também uma questão que a Juliane trouxe, que eu realmente não sabia, que é interessante, que veio aquela diretiva técnica, né, a partir de Singapura, em relação às asas flexíveis, e que há um debate dentro do paddock de que a Aston Martin teria sido acertada. Que uma das equipes que estava lidando com essa questão de asas flexíveis era a Aston Martin, que ela não poderia voltar para o carro antigo com essa diretiva técnica, simplesmente porque a diretiva não permite mais que esse carro esteja na pista. Então, várias questões atingindo a Aston Martin, as atualizações não estão dando certo. A Aston Martin, a gente lembra, e nós falávamos aqui muito, né, Beatriz, no começo do ano, a Aston Martin é um carro que tem ótimo desempenho em curvas de baixa e sofre em pistas com mais retas. As atualizações tentaram corrigir um pouco essa questão para tornar o carro melhor em reta e meio que desbalancearam o carro e a grande força que o carro tinha. Então a Aston Martin não se achou. No geral, pelo que ela fez no ano passado, o saldo do ano ainda é bom, mas essa queda é bem complicada, né? Para uma equipe que a gente falava no começo do ano que se tivesse um piloto melhor do que o Stroll, poderia ser segunda colocada dos construtores. Agora ela é quinta e não tem perspectiva nenhuma de alcançar a McLaren. É uma queda muito pesada da Aston Martin nesse final de ano. Beatriz, você tem mais destaques? O que você gostaria de falar aí da corrida, além de tudo isso que a gente já pontuou ao longo dessa uma hora e uns trocadinhos?
Ah, o destaque principal, além dos que a gente comentou, era a Aston Martin, mas além deles, destacar o Albon, que teve problemas na classificação, mostrou que tinha um bom ritmo, mas teve problemas ali com limites de pista, teve voltas deletadas, acabou largando um pouco mais de trás, e novamente se manteve, esteve na zona de pontuação, e largou em 14º, terminou em 9º, então mais uma boa atuação para o Albon com a Williams. Também destacar o final de corrida ali do Logan Sargeant, que ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. Ele era o 12º colocado, não estava na zona de pontuação, mas andou de forma decente. E aí, na última volta, ele foi chamado para os boxes com problema na bomba de combustível e acabou sendo mais um dos 5 abandonos da prova aqui do México. Enfim, mais um DNF aí pro piloto americano, que a gente ainda não sabe se retorna para 2024. Provavelmente retorne. Mas enfim, mais um final de semana de azar aí para ele.
Eu queria destacar rapidamente também um ponto que eu tenho para colocar dessa corrida, que foi de novo no sábado nós tivemos polêmica com a tal da questão da saída dos boxes, né? De pilotos segurando, né? O Verstappen e o Russell, né? Que foram investigados e não foram punidos. E a FIA tem um problema para resolver. Porque foi curioso, né, a própria informação de bastidor, né, que foi divulgada ao longo do final de semana, é que na quinta-feira os pilotos pediram a reunião, né, e aí a FIA marcou uma reunião na quinta-feira, antes dos treinos livres, com os pilotos, com as equipes, com a direção de prova, para falar de limite de pista, de outras questões, e 8 pilotos compareceram, né, de 20. Aí é uma crítica que eu faço aos pilotos também, né? Vocês pedem reunião para a FIA marca a reunião, vocês não aparecem? Tem que aparecer. Mas os pilotos falaram nessa reunião de uma questão importantíssima, né? Informação também da Cerasoli, de que da questão das punições, né? Que é algo que tem sido até recorrente e comum. Que os pilotos, eles estão, tipo, ultrapassando o limite de pista, por exemplo, em uma disputa por ultrapassagem, sabendo que vão tomar 5 segundos e comprando a punição. Tipo, em vez de devolver a punição, você fica na pista porque, você tem 5 segundos, você com um ritmo mais forte, acelera, tira os 5 segundos e compensa. Então, talvez aumentar para 10 segundos. Enfim, é uma discussão que a gente pode ter aqui, inclusive, né? Do que fazer, que eu tenho algumas opiniões quanto a isso, mas nesse monte de corrida encavalada fica mais difícil a gente discutir essas questões de forma ampla. E sobre a questão do boxe, né? O que a FIA faz é o seguinte. Você tem as linhas de safety car, né? As linhas de safety car ali que ficam mais ou menos na pista, no espaço de tal pit lane. E a FIA, ela determinou que os pilotos... foi uma regra criada em Monza, porque... Se a gente for lembrar, Monza era uma pista que o que é que acontecia muito no classificatório? Chegava na parte final da volta de aquecimento, né? Antes da outlap, né? Antes da volta rápida, e todo mundo diminuía e ficava muito colado por causa do vácuo, né? Aquela coisa de tentar pegar o vácuo. Teve até ano recente, acho que foi 2019, que ninguém conseguiu abrir volta no final porque não deu tempo, né? Que ficou todo mundo ali tentando pegar o vácuo do outro. Quando aceleraram de verdade, acabou o tempo. Então, para tentar evitar essa situação, o que a FIA fez? Criou uma regra estabelecendo um tempo máximo nessa volta de preparação dos pneus. Ou seja, que a volta de preparação não pode ter um tempo... tem que ter um tempo X máximo, não pode passar disso. Então, para poder amortizar essa questão, o que os pilotos estão fazendo agora? Em vez de diminuírem a velocidade no final da volta da outlap, estão diminuindo a velocidade justamente nesse espaço, né, do pit lane, que é onde ficam as linhas do safety car, porque o espaço da volta, essa questão, né, do tempo máximo, ele conta a partir do momento que você passa da linha do safety car até você chegar ao começo dela mais para frente. Esse espaço entre as linhas é justamente o pit lane. Por isso que você tem hoje vários pilotos usando essa tática, né, de esperar ali, consequentemente atrasando outros. Verstappen e Russell, por isso, não foram punidos. E é importante que a FIA olhe para essa questão, porque mais pilotos vão começar a fazer isso e isso pode se tornar um problema sério. Já tinha sido em Singapura com Verstappen e pode ser que seja mais para frente com outros pilotos também. Beatriz, tivemos esse final de semana um GP do México com vários jovens pilotos, uma boa turma aí da Fórmula 2 aparecendo nos treinos livres. E você, que é a moça da base, né, que entende tudo aí de Fórmula 2, Fórmula 3 e afins, com certeza aí ficou ligadíssima, lá no grupo já estava empolgadíssima, né? Porque já estava querendo subir o Oliver Biermann direto naquela corrida mesmo. Tira o Magnussen, tira o Hülkenberg, bota o Biermann na Haas. Já estava chorando de pena do Porsche, aí o Porsche é coitado também, né? O cara tem um treino livre aí, quebra o carro, ele não consegue rodar. Impressionante o que acontece com o Porsche. Traga suas impressões, o que, é que você achou? Quem foi bem, quem foi mal aí nesses treinos livres dos jovens pilotos?
Sou tão fã da base que assisti o treino livre dentro do metrô, tive que dar um jeito para poder assistir, mas eu assisti.
A Beatriz, quando não tem base no TL, ela mal se importa com o treino livre, só assiste quando dá. Agora, quando meteram os moleques lá, véio, ela até fora de casa assistiu.
Eu não assisto treino livre mesmo não, gente, eu sei que seja nessas situações. Mas, enfim, por partes, né? Tivemos aí 5 pilotos no treino livre. A gente vai ter bastante gente nova também em Abu Dhabi. Já era esperado que o México e Abu Dhabi fossem as sessões escolhidas. Tivemos o Vest, o Doohan, o Biermann, o Porcher e o Hadjar correndo, respectivamente, pela Mercedes, Alpine, Haas, Alfa Romeo e a Alfa Tauri. E, assim... Vest, Hadjar e Biermann estavam fazendo a sua estreia em final de semana de Fórmula 1. O Doohan e o Porcher já tinham feito outras sessões de treinos livres no ano passado. O Porcher não teve oportunidade, teve problema, se eu não me engano, nos freios e com isso não rodou. Nada mais tel Porcher do que isso, diga-se de passagem. Ele é muito azarado, então acontece. Gostei muito do que eu vi em relação ao Biermann. Ele foi o grande destaque dos rookies no treino livre. Ele andou muito perto do Hülkenberg. Por mim, sim, trocaria, sabe? A Haas, ela tem alergia a pilotos novos, mas por mim, sim, trocaria. O Biermann é um piloto muito rápido e muito talentoso. E ele vem numa progressão na base que é muito interessante. Acho que não se fala tanto de Oliver Biermann como ele merece. E pro próximo ano, total candidato a ser campeão da Fórmula 2, isso é bem claro. E a ver o que a Ferrari vai fazer com ele, ele é da Academia da Ferrari, então a ver como a Ferrari vai lidar com a sucessão da carreira aí do Biermann. Outro piloto que eu gostei do que eu vi foi o Hadjar, porque é um piloto que não está tendo uma boa temporada na Fórmula 2, mas conseguiu andar de forma decente. No geral, todos os rookies que conseguiram andar andaram muito próximos uns dos outros, mas eu gostei do desempenho do Hadjar. Acho que ele, por ser o primeiro contato dele oficial, nem ele estava acreditando que ia fazer treino livre pela na Fórmula 1 esse ano, mas teve a oportunidade. Ele é um grande querido aí do Helmut Marko, então teve a oportunidade de assumir a AlphaTauri nesse final de semana no México, vai assumir a Red Bull no GP de Abu Dhabi. E assim, gostei do desempenho dele. O Durham e o Vest andaram também dentro de um tempo ok. Lembrando que eles estão ali, mas eles estão livres para fazer o que quiser. Eles têm que seguir a configuração e o programa de testes instalado ali pelas equipes. E falando aí, já aproveitando o gancho, falando em Jack Durham, ele confirmou que ano que vem ele não volta para a Fórmula 2 e vai seguir aí focado no seu programa de testes com a Alpine, vai seguir como reserva da Alpine, focar nisso, e que talvez possa surgir no WEC, mas isso é uma possibilidade um pouco mais remota. E o Theo Pourchaire também, muito provavelmente, vai ser campeão da Fórmula 2 esse ano, e não tem vaga, vai seguir como reserva da Alfa Romeo, quer correr. O Pourchaire, ele quer se manter em atividade. Ele chegou a comentar sobre a Indy, a Sauber, né, que é de onde ele pertence à academia, já disse que a Indy não, porque quer manter ele perto da Fórmula 1 e colocou como possíveis possibilidades o WEC ou a Super Fórmula. Se for para cumprir o desejo de permanecer perto da Fórmula 1, então o WEC seria a melhor opção. Aos poucos a gente já vai vendo aí o grid da Fórmula 2 para o ano que vem se desenhando. E mais uma vez, campeões e bons talentos ficando sem vaga para pessoas um tanto quanto questionáveis, como é a questão da dupla da Alfa Romeo desse ano. Desculpa, eu não podia deixar de falar isso.
Não, pessoas um pouco questionáveis foi um termo que me pegou um pouquinho, eu não estava esperando por isso. Ai, meu Deus, muito bom, Beatriz, gostei. Mas é isso, né? Assim, o jovem, hoje em dia, no cenário de pouquíssimos testes, piloto reserva que hoje nada são praticamente a mesma coisa, né? A gente fala muito isso aqui do Drugovic, né? Então, e tudo mais, esses pilotos, quando têm essas oportunidades, precisam dar bem. O Berman, acho que deixou o nome dele aí bem, bem cravado nessa. Tanto que até me chamou a atenção, né? Quando o Pourchaire falou durante a semana sobre essa questão do que fazer, né? Do agora no que vem, porque ele mesmo, se ele ganhar, ele vai ganhar a Fórmula 2, possivelmente, né? E aí não vai poder ficar na categoria. Mesmo que ele não ganhe, a Alfa Romeo não quer manter o Pourchaire lá. Porque também chega, né? Tá bom de Pourchaire na Fórmula 2, né? Vai fazer outra coisa da vida.
Nem pode, né? Se ele for campeão mesmo, ele nem pode voltar, então.
Exatamente. Só que aí, tipo, ele é reserva da Alfa Romeo / Sauber, só que eles já estão com Bottas e Joe, né? Então, o Pourchaire não subiria no que vem. E aí o Pourchaire deu entrevista, né? E o próprio chefe da Alfa Romeo, quando ele rechaçou a possibilidade de Indy, mas também destacou isso em relação à Super Fórmula japonesa e ao WEC, que tem que correr. Por quê? Porque eles estão vendo o que está acontecendo com os campeões da Fórmula 2, os caras que estão ganhando o título e não estão subindo. Olha aí o Drugovic como exemplo. Ganhou o título, decidiu ficar na Aston Martin apenas como reserva da Aston Martin, o bonde está passando e ele não vai conseguir vaga. A carreira dele vai se resumir a WEC, turismo, né? Talvez Indy ou Fórmula E no futuro, mas muito dificilmente vai para a Fórmula 1. Óbvio que não só por isso, mas também por isso, né? Ele não está em algum lugar se mostrando como um nome importante, ele está parado. E aí isso prejudica muito. O Pourchaire já deixou muito claro que não quer ficar parado. E isso é muito importante. O que ele vai fazer? Vamos ver. 1h23, estamos fechando esse episódio do Pit ao Grid de número 78. Beatriz, destacar no encerramento aí para o pessoal que está nos ouvindo que estamos em uma semana de GP de São Paulo, né? Uma semana importantíssima, a grande semana do Brasil na Fórmula 1, com GP de casa. Eu particularmente acho muito legal quando abro as redes sociais. Às vezes eu tenho um ranço de muita coisa que eu vejo na rede social, muita discussão sem pé nem cabeça. Mas uma coisa que eu acho legal é quando eu vejo essa galera que acompanha a Fórmula 1 o ano inteiro, que vai, né, se movimentando, falando, vou ficar em lugar tal, vou chegar no dia tal, e organizando encontro. Acho isso muito legal, um grande encontro também, não só para ver a corrida, mas um grande encontro das pessoas que gostam de Fórmula 1. Eu já tive lá, você também já teve, né, todos nós já tivemos essa experiência, e assim, você pode falar também, e certamente vai concordar. Recomendo a todo mundo que gosta, que realmente acompanha a Fórmula 1, que se interessa, que vá uma vez na vida, pelo menos, porque é uma experiência única.
Ah, é uma experiência assim surreal. Quem tiver a oportunidade, não deixa de ir, porque é um evento muito legal. É um ambiente que é quase sempre muito legal e que vale a pena. Ano passado eu saí de lá cheio de amigos, de pessoas que eu nem fazia ideia que eu conheceria um dia na minha vida. Então, é uma experiência muito bacana como um todo. Vou vender meu peixe aqui, né? Hoje eu soltei uma thread lá no antigo Twitter. Com dicas para quem vai para o GP, para se preparar de uma forma melhor, não sofrer com imprevistos. A previsão do tempo de semana de São Paulo está meio caótica, então também ajudar nessa questão. Então, se você for para o GP e quiser dar uma ida, está lá no perfil do Paddock Death, o Twitter. E é isso. É uma semana muito especial. É uma corrida que sempre promete, é sempre nesse fim de semana de sprint race. Então, a gente vai ter certamente muito para falar aqui. No próximo episódio, já agradecer a companhia de todo mundo que ficou no episódio até aqui, participou da live e que vai acompanhar os agregadores. E semana que vem a gente está de volta para falar sobre tudo o que aconteceu no GP de São Paulo de Fórmula 1.
Muito bem, vamos acompanhar então esse final de semana aí que promete muito com o GP de São Paulo. Tem sprint na sexta-feira, tem classificação no sábado, corrida no domingo. Interlagos é sempre um local peculiar, né? Onde muitas histórias incríveis e malucas acontecem e a gente torce para que seja um grande final de semana. Seja melhor que o do México, né? Que o do México, apesar de todas essas questões que a gente falou de estratégia, de freio, de temperatura, que são legais de se discutir, de estudar. A nível de corrida foi bem, mais ou menos, ultrapassagem só com DRS, né? Então, enfim, aquela coisa que a gente sempre rechaça. Um torcer para que Interlagos traga um fim de semana bem legal e estaremos aqui na semana que vem aqui para repercutir com vocês. Beijo para todo mundo, boa semana, se cuidem, semana que vem, episódio 79, pós Grande Prêmio de São Paulo, do Brasil, de Interlagos. Que seja um grande final de semana para quem está nos ouvindo, nos acompanhando e que vai. Se cuidem, curtam com moderação, aproveitem muito e nos vemos aqui na semana que vem. Tchau!
Do Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente!